Bem-vindo a todos. A gente está aqui começando mais uma das nossas conferências, usando agora essa tecnologia de tempos de pandemia, né? Todo mundo se vendo aqui pelo Zoom. A ideia é a gente continuar o que a gente vem fazendo todo mês, fazendo um bate-papo com o nosso time de gestão, falando um pouquinho do nosso cenário macro, um pouquinho das nossas estratégias de ações, dividindo com vocês como é que está a nossa visão do momento atual. Então, o Marcos vai começar fazendo uma explanação do nosso cenário macro, depois o Luiz fala um pouco das estratégias de ações e a gente vai responder as perguntas que forem sendo enviadas. Vocês podem usar o Q&A aqui do Zoom, que no final a gente vai responder as perguntas. Então, Marcos, acho que tem bastante assunto para a gente falar. O mês, apesar de ter sido um pouco bem melhor, né, obviamente, né, do que foi o mês de março, ainda com bastante volatilidade, bastante novidade. Se você puder dividir com todos aqui como é que está a sua avaliação do momento e o que fazer nesse momento aqui do ponto de vista de estratégias dos multimercados.
Bom, boa tarde, obrigado pela presença de todos. É um prazer aqui poder compartilhar com vocês as nossas visões aqui e as estratégias dos fundos multimercados. Mês passado foi um mês aí de recuperação. Eu acho que o mercado, depois do pânico que foi o mês de março, abril, foi marcado por uma recuperação bastante substancial aí dos mercados. Eu acho que uma parte devido ao montante de estímulos que foi dado à economia, os bancos centrais e do mundo inteiro entraram agressivamente nos mercados para evitar um colapso aí e destravar os principais canais que estavam começando a entupir, os canais de crédito. A política monetária também foi usada de maneira bastante agressiva, principalmente pelo Federal Reserve, o Banco Central americano. E também nos Estados Unidos a gente teve a aprovação de um pacote fiscal sem precedentes, quase 10% do PIB. Então, isso de um lado. De outro lado, eu acho que começou a haver um entendimento aí da dinâmica da doença. Acho que a gente começou a entender como se dá a evolução da doença. E como que vai ser aí a trajetória indo para frente. Então, nossos fundos aí sempre tiveram uma recuperação de uma parte das perdas. Os ganhos vieram principalmente da parte de bolsa. E eu vou comentar um pouco, as estratégias de lá para cá não se alteraram tanto. Acho que a ideia permaneceu a mesma. Eu vou falar um pouco do cenário agora, como que eu estou vendo daqui para frente, e as principais estratégias do fundo. Bom, do lado da doença, eu acho que tem duas frentes. A frente aí dos remédios, eu acho que não teve grandes novidades. Eu acho que existe um esforço sem precedentes aí da ciência e dos principais laboratórios e governos para aparecer com uma com soluções aí para essa epidemia. Tem duas linhas aí de pesquisa. Primeiro, a linha dos antivirais. A gente teve até alguma evolução. A gente está tendo notícias que está evoluindo aí a parte de teste, e tem alguns remédios que têm um início promissor, eu diria, mas os testes são muito preliminares ainda. Não dá para a gente fazer grandes afirmações. Dessa parte de antivirais, eu acho que a gente não vai ter uma novidade tão cedo, até de uns 2 meses para frente aí, para começar a ter um pouco mais de consistência e de confiança nos testes. E a solução mais definitiva, que é a vacina. A gente tem relatos aí de mais de 70 empresas aí tentando aparecer com uma vacina, mas isso. A solução vai aparecer muito mais para frente. Acho que existe uma unanimidade aí na comunidade científica que uma vacina só vai surgir daqui a 12 meses, na melhor das hipóteses. Então, a doença, então, o tratamento de curto prazo continua sendo os lockdowns. Então, você tem que produzir um forte distanciamento social para achatar a curva de disseminação e, com isso, evitar um colapso do sistema de saúde. Que ponto que a gente se encontra nesse lockdown? Eu acho que nos principais países aí da Europa, e também nos Estados Unidos, em algumas regiões dos Estados Unidos, em Nova York principalmente, eu acho que a gente já está na fase descendente da curva. Os lockdowns foram efetivos, o número de novos casos estão caindo substancialmente e também de mortes que a gente está vendo dia a dia, felizmente, começam a mostrar resultados desses lockdowns. E, como consequência, a gente está, nesses países, começando a discutir uma abertura gradual, uma reabertura gradual das economias. Note-se que esse processo vai ser muito lento. A gente não está falando de uma abertura total, a vida não vai voltar como era antigamente, antes dessa pandemia. Alguma forma de distanciamento social vai prevalecer, eventos de massa provavelmente vão ser bloqueados por muito tempo, enquanto a gente não tiver a vacina. Então, eu acho que vai ser uma abertura bastante gradual e com isso a recuperação da economia não vai ser uma recuperação rápida, vai ser uma recuperação que a gente vai ganhando consistência à medida que a gente começar a ganhar confiança aí nessa reabertura. Nesse ponto, eu acho que o Brasil está atrasado em relação a essas economias desenvolvidas. A gente está vendo no Brasil a curva ainda ascendente e a gente está vendo aí uma pressão no sistema de saúde em alguns estados, na região norte, nordeste e no Rio de Janeiro. Então, a gente ainda tem preocupações ainda mais severas aí com o controle da doença. Aqui, acho que o que está acontecendo, a gente não está fazendo um lockdown tão restritivo como foi nesses países, e com isso, assim, a taxa de contágio ela não desabou como a gente viu desabar nos países da Europa e nos Estados Unidos. Então, a gente corre o risco aqui de ter uma abertura mais atrasada. Então, a gente está falando aí de uma abertura que pode se estender aí, eu acho que final de maio a gente está achando bastante difícil. Eu acho que, na melhor das hipóteses, estamos falando aí em meados de junho, em algumas regiões. Então, isso nos leva a crer que o impacto econômico aqui no Brasil ainda continua substancial. A gente está vendo uma queda de PIB aí esse ano de quase 6%, e que pode se agravar se esse cenário aí de abertura ainda for pior do que a gente está imaginando. Então, a situação da doença aqui, eu acho que inspira cuidados ainda. Nos Estados Unidos, a gente está um pouco mais otimista, embora a abertura seja gradual, a gente está vendo aí uma trajetória consistente de melhora. Então, isso vai fazer com que as economias vão devagarzinho voltando a respirar, você vai tirando o paciente do coma e a gente vai voltando às atividades na medida do possível. Eu acho que os mercados vão na frente. Eu acho que nos Estados Unidos a gente tem uma confiança aí maior aí na recuperação, então por isso os mercados já estão demonstrando isso. Eu acho que as bolsas americanas aí estão um estágio na frente, eu acho que estão mostrando uma consistência, principalmente no setor de tecnologia, e a gente acha que isso é uma tendência que a gente tem, que a gente tem tentado expressar aí no fundo. Sobre o Brasil, eu acho que a gente precisa falar um pouco também da crise política. Com a saída do ministro Sérgio Moro ali, criou-se uma instabilidade. A nossa visão no momento é que, eu acho que a gente atingiu um equilíbrio aí, embora estável, instável, mas eu acho que a gente evitou o pior cenário de uma evolução para um cenário de impeachment. Acho que existe aí um movimento do governo em direção, dando apoio à equipe econômica, porque não poderia perder dois ministros importantes nessa altura do jogo. Então, a equipe econômica ganhou um pouco mais de força. Houve uma aproximação do governo do Centrão, do chamado Centrão. Isso dá alguma garantia. E eu acho que, principalmente, o governo ainda conta com um nível de popularidade ainda alto, embora em queda. Nós estamos falando aí de uma popularidade em torno de 25%, 30%, que é bem acima dos níveis que marcaram outros impeachments, que é uma coisa de 10%. Então, eu acho que esse conjunto de fatores dá uma estabilidade aí momentânea, mas também nesse lado inspira cuidados. Eu acho que a evolução negativa da doença enfraquece politicamente o governo, esse nível de popularidade pode continuar caindo, e eu acho que a crise econômica também não contribui aí para a estabilização da situação política. Então, acho que isso pode levar a uma pressão constante em cima da equipe econômica e, com isso, gerar alguma estabilidade aí nos próximos meses. No curto prazo, eu acho que a situação está bem ou mal estabilizada, digamos assim. Então, passando um pouco para a estratégia do fundo, acho que as nossas posições refletem esse cenário, um pouco mais de otimismo com o cenário americano, um pouco mais de cautela com o cenário doméstico. Então, a gente tem posições maiores na Bolsa Americana e posições decrescentes aqui na Bolsa Brasileira. A gente está em torno entre 20%, perto de 20% na Bolsa Americana, com certo viés para o setor de tecnologia, e aqui a gente vem diminuindo as posições, já estamos abaixo de 10% na Bolsa Brasileira. Estamos um pouco comprado em dólar, desde que começou essa instabilidade política, a gente buscou algum hedge aí no câmbio, que vem ainda bastante pressionado, apesar de todas as intervenções do governo. E o lado que a gente tem mais convicção e está mais otimista em Brasil é a parte de juros. A gente tinha bastante convicção aí que o cenário é extremamente deflacionário e que é ainda muito recessivo. Então, nesse ambiente, a gente via muito espaço para o Banco Central cortar os juros. A gente fez, a gente colocou posições com esse viés, principalmente na parte curta da curva de juros, e a gente conseguiu resultados bastante positivos aí, após o último cupom, onde o Banco Central surpreendeu o mercado cortando 75 bases e sinalizando que possivelmente vai estar trabalhando com mais um corte de 75 bases na próxima reunião. Com o movimento que tivemos de juros, a gente está realizando um pouco de lucro nessa posição, mas ainda continuamos posicionado nessa parte curta de juros aqui. A gente continua bastante tranquilo, que apesar da desvalorização cambial, apesar dessa desvalorização forte do câmbio, o cenário de juros é bastante confortável. Eu acho que, do meu lado, acho que é isso. Eu passo agora a palavra para o Luiz para falar um pouco do cenário de bolsa.
Então, boa tarde a todos. Obrigado pela presença no nosso call. Falar um pouquinho, então, começando sempre com a retrospectiva do que foi o mês passado, né, em termos de performance. Em abril, como o Lica falou, tivemos a recuperação forte da Bolsa, né? A Bolsa subiu 10,25% no mês, o Selection subiu mais do que a Bolsa, subiu 13%, e o Long Bias subiu 10,5%. Então, até realmente tendo essa flexibilidade direcional, tendo rodado parte desde o início da crise com direcional menor, acho que a gente conseguiu recuperar bem em abril. Como eu falei no call passado, a gente estava perto de 80%, né, de exposição, e hoje a gente já está menor. Eu vou explicar um pouquinho de como a gente está vendo o cenário e quais foram os ajustes que a gente fez nessa posição direcional em bolsa. Lembrando, como eu falei no semestre, no call passado, né, a gente tem, em relação ao vírus, tem três blocos principais de incerteza para a gente, né? Um, qual seria a duração da quarentena. A segunda parte é voltando, começando a flexibilizar o isolamento, em que velocidade isso vai ser feito, né? Se vai ter que interromper essa volta em algum momento ou não. Isso serve tanto, estou falando tanto de Brasil como nível global, né? E o terceiro vetor seria a incerteza de como seria a retomada econômica, né? De como as empresas estariam posicionadas para fazer essa retomada e a eficácia dos estímulos e a quantidade de estímulos que foram colocados. Então, esses eram os três blocos principais em relação ao vírus que a gente achava importante para ir tirando a incerteza e dando alguma visão para a gente de como se posicionar melhor. Como eu falei no mês passado, a gente rodou o fundo, né, ao longo de março com nível mais baixo de exposição, né, perto de 55% a 60% em vários momentos. A gente começava a ver no final ali de março e no início de abril uma tendência de melhora, né? Você começa a ver as curvas caindo de novos casos, dando uma confiança maior que o fim do isolamento estaria mais perto, né? Então, pelo menos o cenário menos drástico estava sendo retirado nessa primeira parte de a quarentena estava funcionando, os casos estavam caindo e com isso você conseguiria fazer a retomada não tão tarde. Isso está valendo mais para a parte internacional do que o Brasil, né? O Brasil, depois eu vou entrar um pouco, que tem piorado nisso. Mas, então, esse otimismo, a gente achava que era importante para o mercado, então a gente decidiu aumentar o fundo. Só que, já no meio de abril, a gente decide voltar a reduzir a exposição do fundo. O mercado bem ou mal já tinha precificado bem essa inflexão do número de casos, né? O Brasil a gente via indo numa direção não tão positiva e sempre tem o medo de ter uma segunda onda, né? Então acho que esse risco a gente vai ter que carregar ao longo do tempo nos mercados, porque ainda não sabe direito, ninguém ainda tem confiança de como vai ser essa vida à medida que você começa a flexibilizar o isolamento. Então esse vai ser um ponto importante. Então, a gente começa a reduzir o fundo, né, nessa segunda quinzena aí de abril. Então, a gente rodou a primeira quinzena em torno de 75%, direcional Brasil mais Bolsa Americana. E já na segunda quinzena, o fundo rondou perto de 56%. Né? Essa foi a média da segunda quinzena. A redução a gente faz toda em Brasil, né? A parte Bolsa Americana, né, que roda em 16%, 17% do fundo, a gente manteve e fez a redução em Brasil. E aí, um pouco ponto específico de Brasil nesse primeiro momento que a gente reduz é de não ter a confiança dessa inflexão tão cedo, né? E eu acho que isso cada vez tem se mostrado mais negativo para o Brasil, né? A gente está realmente atrasado. Os outros países já têm um nível de casos muito mais baixo, o Brasil ainda está tendo elevação no número de casos. Então, acho que, como o Mollica falou, torna até esse final de maio, né, que é onde tem as quarentenas já um pouco já estendidas, até seria um otimismo ter certeza que isso aconteceria nessa época. Então, acho que tem chance de continuar atrasando para boa parte das regiões do Brasil. Então, isso torna um cenário mais difícil. Como a gente falava, a retomada econômica vai depender muito desses, não só dos estímulos que são dados, mas qual o tempo que você fica parado, né? Tem balanço de empresas pequenas que não aguenta muito tempo com a economia parada. Então, à medida que o Brasil está ficando atrasado nesse processo, e o Brasil parece muito pouco preparado para fazer essa volta do isolamento, ou seja, pouca capacidade de testar, pouca informação na população mais carente. Então, torna o risco da contaminação acelerar muito. Se a gente tentar fazer um isolamento mais cedo, ele é um risco bastante forte. Tá? Então, a gente fez essa redução. Além disso, a gente tem carregado uma posição de proteção no dólar que rodou ao longo do tempo entre 5% a 15%. A gente está hoje com 7% comprado em dólar. Ajuda a defender um pouco essa exposição de Brasil. Eu acho que olhando assim no longo prazo, alongando bastante o horizonte, os preços na Bolsa no Brasil parecem descontados. Então, quando a gente olha várias coisas na carteira, a gente consegue, com premissas razoáveis, sem ter que colocar otimismo na conta, entre 8% a 9% real de retorno, se a gente carregasse para sempre, ou seja, sem ter uma reprecificação rápida das ações. E se a gente olhar em outras classes de ativo do Brasil, né, mesmo a NTNB longa, né, que tem também prêmio na curva, estamos falando aí de 4%, 4,5% de juros real. Então, tem uma gordura na Bolsa razoável. Eu acho que se olhar os outros ativos também, né, o próprio CDI de curto prazo, com nível de juros real, né, muito, muito baixo, o próprio dólar já teve um, uma elevação muito grande. Então, se pensar em classe de ativos do Brasil, acho que a Bolsa deveria ser aonde a gente estaria migrando, de fato, a alocação do fundo, se as coisas não tivessem com a direção muito ruim no país, né? Então, o problema é que as direções, direção de várias frentes, parecem tá indo na direção contrária, né? Então, tem a parte política que o Mulica já traçou. Então, a gente está tendo, de fato, um desgaste muito grande ali do governo, que tem que, para conseguir essa base de apoio, pode fazer pautas fiscais um pouco menos rigorosas, né? Então, trazer algumas benesses que tornam a condição de dívida do Brasil um pouco mais difícil depois da crise. Então, não estamos discutindo só o orçamento para a crise, né? O problema é que acaba vindo vários outros pacotes juntos com esse orçamento que seria direcionado mais para a crise. A própria, às vezes, fragilidade que às vezes fica o ministro da Economia nesse tempo também gera uma incerteza grande. E o do lado da doença, como falamos, o Brasil parece estar atrasado. Então, acho que torna o processo mais forte, mais intenso. Então, isso gera preocupação. E, com isso, a gente ainda não acha que é para ter posições muito grandes comprado em Brasil. Então, a gente está com uma posição intermediária do fundo. A gente também não acha que, se a piora não for muito rápida e muito intensa, a Bolsa aqui deveria sofrer tanto, dado que já tem um pouco gordura nesses preços que a gente falou. Então, no fundo do longo básico que a gente tem feito, a gente reduziu um pouco. Em relação ao risco de segunda onda, o que a gente fez uma put no S&P para tentar defender um pouco se tiver um movimento desse global. A gente acha que as vols no Brasil estão muito altas, então está difícil de criar proteções aqui no mercado de opções. A gente acha que fez mais sentido reduzir um pouco o fundo, dada a recuperação que a Bolsa já tinha tido. Então, a ideia é essa, ficar monitorando como vai ser a evolução dos casos no Brasil. Acho que os ruídos políticos às vezes intensificam um pouco mais, mas depois somem um pouco do radar. Então, mas monitorar se tiver alguma mudança mais forte nesses parâmetros, fazer o ajuste de posição. A gente acha que essa posição para carregar por algum tempo, a gente consegue capturar um pouco esse prêmio de retorno que tem nas ações, mas conseguindo carregar para uma volatilidade mais alta, que a gente acha que vai acontecer nesse momento. Em relação à carteira, a gente fez alguns ajustes, a gente aumentou a parte de distribuição de combustíveis, a gente já tinha aumentado um pouco a parte de bancos, como a gente falou no call passado, a gente aumentou um pouco mais. Petrobras, com toda a recuperação que teve ao longo do mês, a gente no final do mês zerou nossa posição, trocou um pouco para Vale, para essas empresas de distribuição de combustíveis. E aumentamos um pouco mais nossa exposição do e-commerce ao longo do mês. A parte de saúde, a gente fez uma redução marginal, como a gente tinha falado no call passado, a gente tinha aumentado a posição no setor, a gente continua gostando, mas aproveitou a recuperação que teve também para reduzir um pouco o fundo nesse setor. Então, de modo geral, as alterações da carteira foram essas, o fundo continua bastante exposto, né, à energia elétrica, a parte de bancos e a parte de consumo e varejo. E consumo e varejo aqui é mais a parte de consumo e de e-commerce do que varejo propriamente de vestuário, essas outras empresas. Acho que do meu lado é isso, a gente fica aberto para perguntas. Obrigado.
Obrigado, Luiz. Vou aproveitar então já colocar aqui duas perguntas que já nos enviaram. Uma, acho que deixando a palavra ainda com você, Luiz, mas pensando aqui do ponto de vista setorial, o setor financeiro ali, os grandes bancos ainda estão sofrendo bastante do ponto de vista de mercado ali, de preços. Para você dar um panorama um pouco de como é que é a sua percepção da sensibilidade desse setor a esse movimento de queda de taxa de juros.
Uhum. O efeito dos juros inicialmente, né, atrapalha a margem dos bancos, né? Então, os bancos acabam tendo margem mais baixa em cenário de juros mais baixo, né? A margem financeira deles. A gente acha que essa redução recente que o Banco Central tem feito, dado o cenário de incerteza, acho que ela acaba sendo pouco passada para a ponta de crédito. Então, esse efeito eu acho que vai ser um pouco menos relevante para a margem financeira dos bancos. É claro que nesse cenário todo que a gente está discutindo, o efeito para a inadimplência vai ser relevante, né? Especialmente para pequenas e médias empresas e pessoa física, a gente acha que vai ter um efeito grande ao longo do ano e uma parte talvez para o ano que vem, dado que os bancos têm feito uma rolagem dessas carteiras, né? Têm adiado o vencimento de alguns créditos. Então, isso posterga um pouco, de fato, a inadimplência efetiva aparecendo no resultado dos bancos, mas já tem provisionado. Esse efeito vai acontecer. A desaceleração da carteira de crédito também vai acontecer. É natural que, no momento desse de incerteza, os bancos retraiam, né, a originação de crédito para diversas linhas. Até na divulgação de resultados que os bancos fizeram agora em relação ao primeiro tri, teve uma aceleração da originação de crédito, mas muito focado na parte de grandes empresas, né? Então, o primeiro movimento foi as grandes empresas buscarem as linhas que os bancos já ofereciam, tomarem essas linhas, mas a gente acha que depois que as empresas fizeram o caixa, a reserva de caixa que precisavam, a demanda efetiva por crédito vai cair, a liberação de crédito efetiva dos bancos vai cair ao longo dos próximos trimestres, né, junto com a economia mais fraca, inadimplência mais alta. Então, não há dúvidas que o resultado vai sofrer. Só que a gente já está vendo uma precificação das ações mais drástica, né? Então, a gente já vê Bradesco negociando a perto de uma vez valor patrimonial. O Itaú, se a gente excluir a parte da XP, também é um múltiplo baixo, se comparar historicamente. Então, a gente acha que os preços já embutem um negativismo maior. E lembrar sempre que os bancos já partiam do valuation mais baixo pelo risco de competição, né? Então, as pessoas já tinham medo das fintechs comerem várias linhas de receita, retorno de linhas de receitas que os bancos atuavam. À medida que você projeta já um cenário drástico, que o retorno do banco vai ser perto do custo de capital dele, por isso que ele negocia perto de uma vez o valor patrimonial, já não importa muito de onde está vindo essa competição, se é fintech, se é crise. Então, eu acho que é difícil ter cenários muito mais drásticos para os grandes bancos. Então, a gente acha que tem um espaço para valorização, tem um downside, de certa forma, controlado, mas não continua tendo risco, né? Tem risco de aumentar a alíquota de contribuição social, e vários riscos que existem, mas a gente acha que a simetria está positiva nesse nível de preço. Então, aumentou um pouco.
Legal. Aqui tem algumas perguntas aqui, acho que mais voltadas aqui para a parte macro. Mollica, uma pergunta que se a gente tem alguma proteção na carteira via ouro. E aí eu aproveito, já faço um link nessa pergunta, entendendo mais como um movimento de busca por ativos mais seguros. Como é que está a sua visão também em relação à moeda, ao dólar?
Bom, a resposta é não temos nada em ouro. Acho que nesse ponto não existe nenhum questionamento sobre a posição liderança, vamos dizer, dos Estados Unidos e de solidez da moeda. O dólar continua o padrão monetário global. Ainda é a moeda que detém um grau de confiança muito grande dos investidores. Todo esse monetarismo pode até gerar um problema mais para frente, mas eu acho que estamos muito longe disso. Você continua no ambiente sem nenhuma inflação, e eu acho que o dólar continua sendo uma boa proteção aí para esse ambiente de incerteza global. Então, acho que não há necessidade de mudar para um ativo menos líquido, que você tem menos conhecimento e mais incerteza aí sobre os seus drivers. Então, o dólar, eu acho que continua aí sendo o principal veículo para a gente buscar alguma proteção nesse lado de moeda. A gente tem, está um pouco long em real, posições que em dólar contra o real, posições que variam aí entre 5% e 12%, 15% do fundo. Acho que, enquanto continuar essa situação de incerteza aqui no Brasil, o real vai ficar bastante pressionado. eu acho que continua tendo um viés de alta. Então, a gente aproveita as melhoras aí para adequar as posições. Eu acho que está num nível bastante elevado, então eu acho que não é o momento de estar numa posição muito grande no dólar agora, mas eu acho que ter um pedaço de proteção faz sentido, principalmente nesse momento aí em que o Brasil vai ficando para trás aí, tanto no, na administração da doença, quanto no cenário político, que tende a gerar bastante estabilidade daqui para frente. Acho que é isso.
Obrigado, Mônica. Obrigado, Luiz. Essas foram as perguntas que foram feitas até o momento. A gente agradece aqui a participação de todos. Ao longo do mês, a gente tem participado de algumas lives em parceria com alguns escritórios, e a gente tem mandado convite para toda a nossa base. Então, a gente provavelmente vai se ver antes do final do mês, mas até lá, vocês sempre têm os canais diretos, tem a minha, a Gabriela, para procurar, nos enviar e-mails, e a gente deixa aqui todo o time à disposição para tirar dúvidas nesse meio, vamos dizer, nesse tempo mais turbulento, nesse ambiente de mais incertezas. Obrigado, Marcos, obrigado, Luiz, obrigado a todos que participaram, e a gente, de novo, está aqui à disposição, como sempre. Um grande abraço a todos e até o mês que vem.